Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, cá estamos nós outra vez. Hoje o nosso quarto lado é o Gustavo Capdeville, guarda-redes de handball do Sporting Boa e Benfica, tem 23 anos, é internacional português e conta com 5 títulos no seu currículo, entre os quais uma supertaça portuguesa, uma taça de Portugal e 3 campeonatos da primeira divisão de juniores de Portugal. É isto, não é?
É sim, senhor.
Se não for também não está mal.
Ok, então olha, a pergunta óbvia para começarmos a nossa entrevista é perguntar como é que surgiu o gosto pelo desporto.
Opa! Foi. Quando eu era novo, os meus pais sempre tentaram incutir muito desporto. Bom, toda a gente deve fazer desporto quando é criança e eu tentei um pouco de tudo. Os meus pais meteram-me no karaté, meteram-me no futsal, meteram-me no futebol. E depois, quando eu estava um pouco parado, no 7º ano eu tinha um colega meu que jogava handball e houve interturmas e eu tive de ir à baliza, que era o único que sobrava, bati à baliza. E quando acabou o torneio, nós ganhámos e ele jogava no Benfica e perguntou se eu queria ir lá treinar. Falei com os meus pais, eles disseram que sim, não tinha qualquer problema porque eu até não estava a fazer nenhum desporto. Fomos, era no fim da época desportiva, fui lá treinar duas ou três vezes, eu gostei e ficou acordado no ano a seguir eu ia começar e foi assim que começou.
E gostavas logo?
Deixou uma lágrima.
Gostei. Eu gostava de outras posições, mas a única que eu tinha jeito era ir à baliza, foi a única que eu tive aquilo.
Então, e neste caso, como é que era a tua rotina em criança, sendo o atleta da alta competição?
Acordava, levava um pequeno almoço, ia para a escola.
Estrelitas com leite, não?
Estrelitas não tanto, era sempre tosta mista.
Ah, ok.
Com iogurte, normalmente. Estrelitas não tanto, tinha muito açúcar. Ia para a escola, tinha aulas para ir até às 5, normalmente. E depois ia treinar, tinha treino por volta das 8. Entre treinos, tentava estudar um bocado. Treinava das 8 até às 9h30, 10, tomava banho. Chegar a casa 10h30 e deitava-me sempre 11 horas e costumava ser esta a minha rotina.
E era fácil gerir a tua vida e os estudos com o desporto?
Às vezes tornava-se difícil porque pai, até ao 11º, 11º eu tinha muitas aulas e saía muitas vezes às 5 e por vezes era difícil estudar, estar com amigos e conjugar um pouco tudo porque eu tinha treinos todos os dias e pelo menos das 8 ou das 7h30 até às 10 eu estava ocupado e saindo às 5 da tarde às vezes tornava-se difícil. Tinha que aproveitar os dias que saía à 1h30 para estudar ou para estar com amigos ou para fazer o que eu quisesse.
E obviamente que acabaste por ter de abdicar de algumas coisas na tua infância em prol do desporto ou sempre sentiste que conseguiste gerir tudo?
Sim, acho que sempre consegui gerir tudo, acho que tivemos uma boa gestão do tempo, acho que conseguimos também. Eu nunca fui muito de sair muito, nem de... Gostava de estar com os meus amigos e de jogar à bola com eles e nos divertirmos, mas era uma vez por semana ou duas, não era sempre, não metia a escola de lado. Gostava sempre de estar bem na escola para os meus pais não me chatearem muito, para depois o handball também, eles também não me chatearem, então corria sempre tudo bem.
E em que momento ou situação da tua vida é que pensaste, ok, quero mesmo jogar handball e quero fazer disto a minha vida?
Há ali uma altura que eu começo a ser chamado para a seleção regional, para a seleção nacional e começo a ver que tenho alguma qualidade e o clube fala comigo quando eu era juvenil, penso eu, nem sei quantos anos é que tinha na altura, para aí 16, e disseram que queriam fazer contrato comigo e aí eu percebi que podia ganhar dinheiro e já ganhava alguma coisa de jeito.
Sim.
E aí percebi que podia ganhar dinheiro com aquilo e ser feliz e ao mesmo tempo ser remunerado com aquilo. E foi aí que eu percebi que aquilo podia ser mais a sério e que me dediquei ainda mais, apesar de já me dedicar bastante, comecei a ver aquilo com outros olhos.
E qual é que achas que é a maior dificuldade em seres atleta em Portugal? Muitas. Só pela cara dele? Bom, já está a assinar que sim.
Já está a sacar a lista.
A Mariana podia ser humorista. Ou stand-up
eu
comedy.
Eu sei, oh meu Deus. Obrigada pela sugestão.
Repete lá a pergunta, então.
Qual é que é para ti a maior dificuldade de seres atleta em Portugal?
Maior dificuldade? Bom, eu sinceramente não posso apresentar muitas porque eu sempre joguei num clube grande e sempre foram dadas todas as possibilidades e todas as condições ao melhor nível, por isso não, acho que não tenho muitas. Eu tenho, ou no clube onde eu estou, tenho todas as condições, tenho casa, tenho alimentação, treinamos uma vez à tarde, são 2-3 horas, às vezes temos bidiário, mas não me ocupo o dia todo, posso fazer o que eu quiser, não tenho nada a apontar. Pois uhum. cabe de cada um se dar tudo de si ou não. Pois
gostava de ter o teu tempo. E qual é que é a maior gratificação de seres atleta?
Acho que é representar o nosso país.
Muito bem, muito boa resposta.
Acho que sim, acho que sim.
É isso mesmo.
Olha, nós temos dado cartas em várias modalidades e provas até a nível internacional. Vocês conquistaram a ida aos Jogos Olímpicos e nós estamos presentes nas fases finais dos europeus em algumas modalidades, outras somos mesmo campeões europeus. Achas que o desporto em Portugal, e neste caso referindo mais a outras modalidades e não tanto ao futebol, está a crescer? Ou?
Penso que sim, acho que eu falo muito pelo handball, que temos vindo a crescer nos últimos anos, mas também acompanho não tão de perto as outras modalidades, mas acompanho e acho que temos vindo a crescer bastante, uhum. principalmente no handball, mas acho que a mentalidade do país em si, olhar tanto ao futebol, uhum. é um pouco difícil para as modalidades sobressaírem. Por exemplo, nós vamos aos Jogos Olímpicos e não é nada de especial. Tipo, no dia foi, comunicação social fez algo muito bom, ok, uhum. mas depois não se fala tanto. E o futebol, mesmo que seja sub-20 ou sub-19, vão ao final de um europeu e toda a gente sabe, é uma coisa fora Sim. do comum, percebes? E os Jogos uhum. Olímpicos, nós fomos a primeira equipa de um jogo coletivo a ir aos Jogos Olímpicos. E acho que não se fez assim nada uhum. de especial para o feito que foi.
Mas em nada desmotiva o facto das pessoas ligarem muito mais ao futebol do que outras modalidades? Em nada...
Não, nada desmotiva. Uhum. Nós temos a nossa opinião. Claro, Sim. acho que esta opinião é, acho que é pública e toda a gente sabe que claro. O futebol é o desporto rei em Portugal. Claro que é um pouco triste termos esta mentalidade porque temos muito boas, por exemplo, no hóquei já fomos campeões mundiais ou uhum. europeus. E acho que se fosse como foi o futebol quando foi europeu,
Sim.
foi outra visibilidade
claro.
E acho que as modalidades perdem um pouco por isso, por olharmos tanto ao futebol, mas acho que é a cultura do país e Sim. temos que respeitar e tentar mudar aos poucos.
Claro.
E aos teus olhos, sentes que o handball está a ser mais valorizado e mais reconhecido quanto aos espectadores, ou seja, quanto ao público?
Acho que sim, acho que desde o primeiro europeu que nós nos apurámos agora há 3 anos, penso eu, que nós não íamos há coisa de 10 ou 15 anos, e acho que a partir desse europeu, depois o Mundial e agora o apuramento destes Jogos Olímpicos, acho que o público tem vindo a olhar de outra forma para o handball, porque era uma modalidade um pouco estagnada a nível internacional, e acho que agora tem melhorado bastante, porque quando foi o jogo do pré-olímpico, uhum. nós tivemos um timeshare incrível na RTP, porque foi muita gente a querer ver, apesar do futebol ser o desporto rei. Acho que começamos a puxar mais gente e mesmo o nosso presidente diz que os federados em handball estão a crescer cada vez mais e penso que também seja muito pelo que temos vindo a fazer.
Tem que ir ver um jogo, não é?
E o que é que falta para esta modalidade ainda ser ainda mais reconhecida?
Eu acho que para ser mais reconhecida nós também temos que dar de nós e acho que é isso que temos vindo a fazer. Acho que as prestações internacionais que temos vindo a mostrar, acho que têm vindo a dar valor como temos falado. Acho que temos que continuar a dar e acho que vai ser uma fase crescente, que é o que temos vindo a fazer, e acho que as coisas vão aparecendo. Se nós tivermos bons resultados, vamos ter mais público, mais pessoas a gostar de ver handball, acho que é tudo bom.
Mais uhum. de comunicação também, Sim. se calhar a darem
aos
mais.
Aos poucos, eu acho que é aos poucos.
Olha, o certo é que vestes as cores do Benfica desde a época 2009-2010, apesar de ter estado 2 épocas fora no Madeira SAD, neste caso desde 2017-2019. Como é que tem sido vestir as cores de um dos grandes clubes de Portugal, mediante o mediatismo que isto acata?
Tem sido normal, não colhe muito.
Ele é super normal. Perou
tudo!
Não tem sido normal, acho que... Não devemos olhar muito às camisolas. Acho que temos que fazer o nosso trabalho. Uhum. Claro que temos que ter amor à camisola, como é óbvio, mas acho que não temos que deixar influenciar assim tanto por ser vermelho e branco, ou ser verde e branco, ou ser
muito
azul
bem,
e branco.
Muito
acho
bem,
acho muito bem.
Era a resposta que nós
Estamos
queríamos.
Estamos a deixar clubismos de parte hoje. Então.
Claro. Acho que sim.
Será?
Nós depois queremos saber qual é o teu clube em off, ok? Nós gostamos de saber essas coisas. Olha, e a rivalidade entre
nós
clubes?
Não, ela.
Claro, exato. Só que pronto, eu não quis ser tão mazinha, não é? Pronto. Mas olha, a rivalidade entre clubes está mais intrínseca entre os adeptos ou também entre os atletas?
Entre os adeptos, sem dúvida.
Só?
Sem dúvida.
Subscreva em baixo.
Já tiveste alguma situação assim desagradável com adeptos? Assim, muito desagradável, porque desagradável...
Não, muito desagradável não.
Acredito que existe.
Saltaram adeptos para o campo e bateram-lhe.
Não.
Estou a brincar.
Isso não, mas acho que a pergunta que ela fez, os adeptos sem dúvida têm muitos mais problemas do que uhum. os atletas, mas assim, muito desagradável nunca tive, mas jogar sempre num Sporting ou num Porto claro. É sempre difícil porque tem muitos adeptos a fazer comentários uhum. degenerativos.
Claro.
Eu levo para a brincadeira, mas pode haver quem não leve.
Eu... Por isso é que eu até puxei para o muito desagradável, porque pronto, alguns estamos a admitir que já vão acontecer, não é?
Depois digam off alguns.
E neste caso, quando entras em campo ou quando vais para algum jogo, tens algum ritual, tens superstições?
Não, beijo sempre a minha cruz e aponto para o céu, que é para as pessoas que já não estão cá, é a única que tenho.
Ok.
Não me faças chorar já. Ainda é muito cedo. E como é que foi seres campeão pela primeira vez? Diz-me qual é que foi a sensação de...
Já fui campeão. Não sei, é diferente, porque nas camadas jovens é diferente. Acho que ser campeão nos séniores deve ser outra sensação. Porque acho que é nos séniores que tens mesmo que mostrar o teu valor. A mim sempre disseram, não serve nada seres Messi na formação se não jogas nos séniores. E eu fui 3 vezes campeão no, na formação. Tenho colegas meus do Porto, nunca foram na formação e já foram mais vezes no séniores que eu.
Okay.
Foi, eu gostei, foi um momento especial, ser o melhor de Portugal, ser o melhor de todos, é bonito, mas é uma questão de tempo até o ano a seguir. Por acaso ganhámos no ano a seguir. Mas,
pronto, continuámos.
Pronto, mas nos séniores deve ser uma sensação diferente.
Ok. E como é que
a próxima época?
Esperemos nós, não é?
Vai ser.
Estamos aqui a torcer. Olha, e como é que a tua família vive contigo estas conquistas desportivas?
Pergunta é difícil. Minha mãe é a minha maior fã.
É. Oh.
Chora.
Eu acho que deve
haver... Cartazes.
Quando nós jogámos agora com a Lituânia, fizemos uma camisola para o dia da mãe. Oh. Eu disse-lhe e ela ficou a chorar.
Oh.
É sempre. Ela delira.
É para isto que nós queremos ser mães. É para isto.
Fala por ti. Vá, estou a brincar, estou a brincar. Ainda sou muito nova.
Vai ser tia, Mariana, filha.
Vou ser tia.
Reclamaria.
Mas estás a chorar do quê?
Já estão a fazer outra vez bullying comigo. Eu vou sair daqui.
Porque
do
choras?
E vou-me embora.
Mas olha, há pouco referimos que tiveste 2 épocas fora do Benfica, neste caso 2017-2018 e 2018-2019, que neste caso o Madeira SAD. Como é que foi a experiência de, no fundo, estar fora do Benfica, onde estiveste e estás neste momento, e que mais valias é que tiraste da tua passagem por lá?
Acho que muito do que eu sou hoje devo ao Madeira SAD. Acho que se eu não tivesse saído nesses 2 anos para o Madeira SAD, não tinha percebido realmente o meu valor e não tinha ganho a confiança que ganhei, e se eu não tivesse jogado naqueles 2 anos o tempo que joguei, não estava onde estou hoje, sem dúvida. Tenho muito a agradecer ao Madeira SAD, ao treinador, ao diretor, a toda a gente.
Fica aqui a nota.
Eu acredito também que para grande parte dos portugueses, representar o nosso país é um dos objetivos, ou até mesmo um sonho, quando fazem, pronto, um determinado desporto. Como é que tu reagiste quando soubeste que ias representar pela primeira vez a seleção portuguesa?
A pergunta é, nos séniores ou na formação?
Nos dois.
Não, nos dois.
Ela quer saber tudo.
Na formação eu ainda era muito novo e não me recordo muito bem. Não foi assim nada de especial,
sim.
Porque
estão a ver,
eu era jovem.
Razão.
Mas no séniores, pois. Nos séniores eu não estava à espera, porque normalmente quando se vai à seleção A, são atletas já com alguma experiência, que jogam no escalão sénior, e quando eu fui pela primeira vez, o treinador tinha mudado há pouco tempo. E eu nem sequer jogava assim tanto tempo nos channels. Ia convocado às vezes, jogava 5 minutos quando o jogo estava por 20.
Sim.
Não era um atleta assim tão influente. Jogava só nos juniors e eu descobri um dia antes de ir jogar o meu último jogo dos juniors, que íamos jogar para ser campeões.
Okay.
E foi isto. O jogo era no domingo, eu soube no sábado. Eu fiquei um pouco estupefacto porque eu nem jogava nos channels, tinha grandes nomes de guarda-redes na seleção e ele chamou-me a mim. Deve ter visto alguma coisa em mim que eu não sei o quê, ainda hoje não sei. Mas foi muito bom, e depois quando lá cheguei fui super bem recebido, apesar de eu estar um pouco deslocado porque eu não fazia muito parte daquele mundo. Eu jogava muito no júnior, certo? E às vezes aos séniores, mas aquilo não era o meu mundo, não era a minha realidade. Mas eu gostei bastante, fui muito bem recebido e foi um sentimento muito bom.
E bola para a frente.
E muita praxe?
Não, muita gente fala nas praxes, mas eu tive sempre a sorte de ver, mas nunca fui praxado, não sei.
Não.
Okay. Opa,
já vi muitas
falta
vezes.
Aqui a praxe.
Ainda
falta.
Mais a tempo, será agora? Tipo, ah, pela, não, agora já não, né? Agora se calhar tu que já vais praxar alguém.
Não, eu não sou muito... Tem das praxes. Eu não gosto muito daquelas praxes de cortar cabelo.
Tipo cabelo. Ah, era já o que ia dizer.
Não gosto muito, não gosto muito.
Eu chorava.
Não gosto muito. Mas eu respeito, quando são os mais velhos eu não digo nada.
Pronto, claro. Já mal. Assim com uma tira rapada.
Mas cantar, eu acho que cantar é fixe.
É.
Não chorava se tivessem de rapar o cabelo?
Não, não chorava. Ficava triste, não é?
Mas não, mas eu acredito que é diferente entre rapazes e raparigas. Sim, é diferente, foi. Não é?
Não, claro que é diferente.
Completamente diferente, por isso é que estava a dizer.
Por isso é que a Mariana chorava.
Demora tipo um mês a crescer, então demora um ano. Mas cantar por mim é na lua. Gosto da praxe do cantar. Na seleção tinham muito do cantar. Quando eu cheguei, desapareceu.
Okay.
Houve mais um ou dois estágios que cantaram. Eu não cantei, não sei porquê, graças a Deus.
Eras bom para vir para as praxes académicas.
Aí não,
cantar,
não.
Exato.
Cantar assim no meio da rua.
Vamos te chamar nas próximas.
Nas próximas praxes.
Nós.
Mas tem que ficar para o final, porque o Gustavo já prometeu que vai cantar.
E tens de dar autógrafos.
Vamos cantar os quatro.
Ele vai.
Uns quatro ainda por cima.
E quando chegaste à seleção, como é que foi? Muitas perguntinhas? Estavas nervoso? Estavas tranquilo?
Nem ele se lembra.
Não, eu lembro. Borboletas não. Eu não sou muito de ficar nervoso, mas quando não tenho muita vontade, não tenho muita confiança, sou mais de ficar no meu canto, mais calado.
Uhum.
Não era nervoso, mas olá, é aquela, não tenho muita confiança, vou ficar mais no meu canto. E acho que foi isso um bocado que aconteceu e acho que eles repararam e puxaram mais e foi muito bem entrosado no grupo, os guarda-redes chamaram, porque disseram se eu precisasse de alguma coisa eu podia falar com eles, andei sempre com eles, toda a gente me tratou muito bem, mas andava sempre um pouco recatado, estava ali, tinha acabado de chegar, não conhecia muito bem ninguém.
E atualmente continuas a representar-nos na seleção portuguesa, tal como já dissemos. A 14 de março derrotámos a França e podemos assistir provavelmente a um dos jogos mais vibrantes e especiais por tudo aquilo que ele representava e significava. Como é que está o mindset para os Jogos Olímpicos?
Calma, agora só tenho uma pergunta. Qual de vocês as três viu o jogo?
Eu.
A Catarina.
Eu vi.
Aqui a honestidade acima de tudo. Mas não te preocupes, eu vou começar a seguir os seus jogos.
Admito, berrei.
Com
aqueles segundos finais, berrei mesmo. Eu e toda a gente, confesso que no meu prédio ouviu-se lá bastantes berros. Se calhar eram meus e do meu pai também, mas grande maioria, mas estávamos a gritar bastante.
Temos que ver então, não dá para ver, não é?
Agora já não dá para ver.
Já não dá?
Se não viste na altura, já não vale.
Pronto,
a pena.
Okay.
Que jogo.
Tem que fazer um igual então.
O mindset é o de sempre, é ganhar. Sabemos que é sempre difícil, mas acho que desta vez estamos com um mind ainda maior para ganhar uma medalha. Apesar de sabermos a dificuldade,
claro.
Isso é muito difícil, mas queremos uma medalha.
Acho que sim.
Portanto, vamos ficar à espera,
claro,
de uma medalha. De tudo aquilo que tu já conquistaste no desporto, tens alguma coisa que te marcou de forma especial?
De sucesso no desporto? Acho que esse pré-olímpico foi uma coisa especial por tudo o que significava e a forma como foi feita, e acho que toda a gente que viu, que levou toda a gente à loucura aqueles últimos segundos, acho que foi dos momentos mais bonitos que eu já vi na minha carreira.
Eu vou admitir, quando aquele último golo da França depois ainda entra, eu fiquei ali a pensar,
toda a gente.
Ai, Setúbal.
Setúbal, estávamos destruídos.
Vou admitir. Estava tipo, festa do nada à bola e eu, ah, mas pronto.
Mas pronto, o árbitro ajudou. Não ajudou, não sei.
Não ajudou. Ganhámos.
Ela lembra-se como se tivesse sido ontem.
Sim.
Foi bem ganho.
Para quem nos está a ouvir e tem como sonho chegar a grandes palcos onde tu já estiveste e onde tu estás, não desvalorizando, obviamente.
Claro.
O que é que não pode faltar a uma pessoa?
Trabalho.
Ganda poker face.
Se não trabalhar, não vai chegar lá nenhum. Se perguntaste, não respondi.
Claro.
Que ensinamento é que o handball te deu e que transferes para a tua vida?
De ser humilde.
E pronto, olha, infelizmente a nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. Nós estamos a adorar. A Mariana, principalmente porque é humorística, portanto está aqui já a pôr os seus dotes. E a nossa perguntinha do costume, não sei se já conheces qual
ela
é.
Calma, que ele em off perguntou se a pergunta era o que dizem os teus olhos.
Não. Mas pronto, a perguntinha então, Gustavo Capdeville, numa só palavra, é... Poker face.
Não, agora não foi poker face.
Atingimos. Esta pergunta foi difícil.
Mais difícil do que os olhos. Já vinhas preparado para essa pergunta?
Já.
Escreveste e tal. Então.
Pensei, tinha aqui tudo.
Agora vais sacar o papel bem?
Gustavo Capdeville é. Brincalhão.
Eu acho que sim, podemos ver na conversa inteira, acho que sim.
Não sei, eu sofri um bocado de bullying, não sei se isso é tipo brincalhão ou se.
As pessoas, se calhar, estavam a esperar assim de uma resposta mais séria, mas.
Acho que sim, acho
sim,
que
depois de desenvolver.
Tipo trabalhador, dedicado.
Yeah, as pessoas estavam à espera.
Humilde.
Estavam à espera tipo uma resposta politicamente correta. Tipo, humilde, porque se não fores humilde não vais ser ninguém.
Aí mesmo.
O mundo não te vai sorrir se não fores humilde. Mas pronto, eu sou brincalhão.
Então...
Se quiserem que eu desenvolva, posso tentar desenvolver.
Então, não?
Por acaso não estava à espera dessa pergunta. Foi,
acertou, não,
foi mind blow. Fiquei aqui um bocado. O que é que eu agora vou responder?
Refletir.
Tive que refletir, verdade. Claro. Eu sou muito brincalhão, sei lá. Acho que desde sempre já tive muitos problemas na vida e acho que sorrir é o melhor, e acho que fazer as outras felizes ainda me faz mais feliz a mim. Uhum. E acho que vivo muito à base disso. E acho que as pessoas estarem felizes é meio caminho andado para a felicidade.
Uhum.
E à base é por causa disso que eu sou assim.
E
também gosto de ser. Também gosto de ser. Mais uma última pergunta ou não?
Não, mas queres mais perguntas?
Claro, as que têm em off. As do guião são fáceis.
Essas
é
são
ler,
fáceis.
É
então, pronto, pessoal, agora em off vamos continuar esta nossa entrevista.
As perguntas que vocês tiverem, eu gostava de responder.
Mas podemos perguntar.
Podem perguntar as que tiverem.
Então, o teu clube?
Benfica. Não sou muito apaixonado por futebol. Okay. Nada. Sempre gostei,
Mariana,
muito do Benfica.
É a vida.
Em casa sempre fui incutido pelo Benfica. E claro. Sou do Benfica. Não sou fanático. Mas Benfica Deus, ganhar.
Não posso ir
ver
jogos contigo.
Para mim.
Uhum.
Não mexe muito. Só do Benfica.
Acho que sim.
Sou sempre a única.
E
tipo...
a seguir on ball, qual é a modalidade que mais gostas?
Que eu mais gosto?
Vai dizer voleibol.
Gosto do futsal.
Futsal.
Gosto muito do futsal.
Eu agora estava tipo, a assumir. Imagina, estou a assumir que gostas de handball. Imagina agora dizes.
Não,
eu
não
sequer
gosto
de handball.
Tipo...
Não, eu gosto de handball.
Lá, tipo...
Já jogo tanto bola que já não consigo aquilo.
Já não vês?
Já,
não, era não. Isso, não vês handball.
Não,
tipo...
vejo handball, mas esquece. Um gajo está tão focado naquilo.
Tenho
que...
outra. Eu também
Fogo,
tenho
tu
uma,
tens
pá.
Aí sacas de umas perguntas e no outro.
Estas são as mais fixe. Agora julguião boa é politicamente correto.
Eu quero saber se é só os atletas do futebol têm aquelas fãs fanáticas ou se vocês também têm.
Depende, de vez em quando, não é tão frequente, mas às vezes.
Aquelas
aparece.
Stalkers,
yeah,
às vezes
aparece.
Alguma vez tiveste algum episódio com uma fã fanática?
Tipo, quero te conhecer, Gustavo.
Não, faz-me um filho, tipo
não,
aqueles da Tony Carreira.
Calma, nós não jogamos futebol, não, isso acho que não.
Nós não jogamos futebol,
calma. Isso
só os do futebol
sim.
É que fazem filhos às.
Ai que.
Uou!
Não, assim há tão à descarada nunca tive.
Descarada,
nunca descarada tive.
Mas
claro,
assim, nas entrelinhas.
Há stalkers.
Claro.
Depois uma pessoa vê se são muito ou não. Uhum. Assim, máximo nunca tive.
Okay.
E alguém no plantel já teve? Pá, não sei, pode haver assim.
Sem histórias, mas.
Ok.
Mas assim, stalkers mesmo, máximo.
Não,
tipo,
não
acho que não. Pois.
Vou começar a stalkear.
Disseste que o que te definia era brincalhão. Então, no balneário, vamos assumir que és tu que fazes a festa ali.
Yeah.
És tu que levas a coluna?
Às vezes. Eu não levo a coluna, quem leva o mais novo, mas eu meto muitas vezes música.
Ok.
E playlist é à base de?
Funk.
Reggaeton, andar ali um mix. Às vezes anda também uma batucadazinha.
Também
devia
haver
música
portuguesa.
Os Camões não gostam muito, sabe? Os Camões ouvem um fado assim, começam logo.
Que é
isso?
Mas sabes que há várias vertentes da música portuguesa, não é?
Ah, mas um fadinho às vezes eu gosto de meter, uma Marisa
muito bem,
Cruz.
Muito bem.
Os Camões começam logo a reclamar. Vamos embora, vá.
Mas pronto, pessoal, esperemos que tenham gostado. Como já puderam ver, a nossa entrevista foi muito à base da brincadeira com o brincalhão do Gustavo.
Não, fomos sérios.
Pronto. Fica nesse lado, é isso, não é, Cuca?
Exato, fiquem-se.
Não
convém,
percam o próximo episódio.
Não percam, exato.
Até para a semana.
Beijocas.
Triângulo com 4 Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.